Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Nesta série de programas e entrevistas especiais dedicadas a Fernando Lopes Graça, neste mês de dezembro, o dezembro do seu aniversário, em que estamos a difundir várias entrevistas com vários artistas que têm vindo a dedicar muito do seu trabalho ou parte considerável dele, explorando a obra de Fernando Lopes Graça, um dos convidados é Bruno Beltoise, o pianista francês que desde há muitos anos tem dedicado uma parte importante do seu trabalho à divulgação, ao estudo da música portuguesa. Fernando Lopes Graça é um dos visados nesse interesse, mas outros, como prova um projeto que está neste momento em curso e que começará a tomar forma concreta a partir do próximo ano, e já vamos falar sobre esse projeto, que consiste na edição de uma série de volumes de partituras de música portuguesa para piano que serão distribuídas nos conservatórios em França, mas também espera-se em vários países, em Portugal, obviamente que também, mas antes de falarmos sobre esse assunto, falamos também com Bruno Beltoise sobre um projeto que desenvolve desde há mais de um ano com a pianista Cristina Margotto, residente em Portugal, no seu duo de piano a quatro mãos, que gravou um CD que foi publicado há cerca de um ano, com os três cadernos, a integral dos três cadernos das melodias rústicas de Fernando Lopes Graça, para, respectivamente, para piano solo e para piano a quatro mãos. Um CD que já foi apresentado em Portugal em duas ocasiões, inicialmente em março, em Lamego, depois em Guimarães, em julho, e agora no dia 15, às 6 da tarde, no Museu da Música Portuguesa e no Estoril, e no dia 17, em Coimbra, no concerto organizado com o apoio da Orquestra Clássica do Centro. Nestes concertos, Bruno Beltoise e Cristina Margotto fazem a integral destes três cadernos das melodias rústicas portuguesas de Lopes Graça e, ao mesmo tempo, vamos poder assistir a uma exposição com fotografias de Patrick de Vresse, que tem acompanhado desde sempre este projeto, fotografias tiradas em Portugal, um Portugal que, de certo, será próximo daquele que inspirou Lopes Graça para conceber esta obra. Vamos falar com Bruno Beltoise. Antes disso, recordamos uma destas melodias rústicas portuguesas. Uma das melodias rústicas portuguesas que vamos ouvir no concerto já no próximo dia 15, às 6 da tarde, no Museu da Música Portuguesa, no Monte Estoril, museu ao qual está ligado o espólio, a memória de Fernando Lopes Graça, aliás, o legado do compositor na posse da Câmara Municipal de Cascais, que detém também este Museu da Música Portuguesa, passa todo, a gestão passa toda por este museu, que tem desde sempre feito tantas iniciativas de divulgação do trabalho do compositor e neste mês, obviamente, isso assim acontece e um dos exemplos é este recital de dia 15 às 18 horas com o Bruno Beltoise e a Cristina Margotto a fazer a integral dos três cadernos, os três primeiros cadernos das melodias rústicas portuguesas, os dois primeiros para piano solo, o terceiro para piano a quatro mãos, que ambos os pianistas gravaram num CD publicado há cerca de um ano, como já disse, e que já ouvimos em Portugal em algumas ocasiões, na Grande Lisboa, agora em Cascais, pela primeira vez. Olá, Bruno.
Olá.
Viva. É um prazer voltar a falar consigo. Este é um projeto que tem vindo a crescer já desde há vários anos e que vocês têm tido a ocasião de explorar cada vez melhor, não é? Tocaram inicialmente, gravaram para a Antena 2 e depois, à medida que foram fazendo mais e mais concertos, acabou por sair o disco e a epopeia continua.
Sim, continuamos. Gosto muito deste projeto porque é uma visão muito especial do Portugal e parece realmente o melhor para piano do Lopes Graça, porque a sua música está muito inspirada por a terra e... E porque a nossa iniciativa foi também de fazer um trabalho conjunto com um fotógrafo francês para aumentar o projeto como uma visão de hoje, uma visão atual e imaginar, articular imagens com a música de Lopes Graça.
Estava-me a recordar de uma afirmação de um colega seu, o pianista José Eduardo Martins, numa entrevista que fiz com ele aqui há alguns meses, exatamente a propósito de Lopes Graça, com um disco que ele publicou sobre o compositor, e ele dizia a dada altura que achava que o melhor da obra de Lopes Graça era não tanto nas grandes obras, nas mais monumentais, mas nos pequenos gestos, nas miniaturas, que era aí que estava a essência e a verdade do trabalho de Lopes Graça. Acha que se pode dizer isto destas melodias rústicas?
Sim, acho que é possível dizer isso. Gosto muito da gravação do Eduardo Martins, Viagens na Minha Terra para piano. A sua interpretação é realmente uma muito boa interpretação e acho que foi importante aumentar a discografia com as melodias rústicas. Também são pequenas peças curtas, mas o Lopes Graça tem uma capacidade de guardar o melhor dos temas. Para construir cada vez uma forma diferente para cada melodia. Assim, o resultado é uma variedade, uma grande variedade de maneira de tocar o piano com cada peça. E precisamos realmente estudar a maneira de fazer o som inspirado por o tema, o tema. E realmente é um prazer e um trabalho muito, muito intenso também, porque não podemos tocar esta música com uma iniciativa muito pessoal. O mais importante é tocar a música como a música está escrita. É respeitar, não sei se diz, respeitar realmente cada dinâmica, cada ligação, a maneira de fazer a articulação dos dedos, do tema. É muito, muito engraçado, porque é uma obrigação de qualidade, como esta música.
Com esta, enfim, não sei se grande quantidade, mas pelo menos uma quantidade apreciável de concertos que o Bruno e a Cristina têm feito com a apresentação desta obra, desde que começaram a tocá-la já há alguns anos, não é?
Sim, em 2009, já com este programa.
Sim, exatamente, com este programa.
Sim, começamos em 2009 com este programa.
E nesses três anos em que tem vindo a tocar consecutivamente estas obras, sente que ela tem crescido, que a vossa interpretação se tem vindo de alguma maneira a alterar, a pormenorizar, tem vindo a descobrir novos aspectos da personalidade da obra durante este tempo?
Acho que a primeira vez foi uma pressão especial, porque como já disse, esta música precisa realmente respeitar o texto, o máximo. E agora podemos tocar com mais... nós sentimos mais livres para tocar, mas estamos muito cuidados com o tempo, com cada vez é muito complicado ficar com o respeito. E também porque articulamos as peças com uma fotografia. E por esta razão, precisamos guardar exatamente uma unidade de interpretação entre a maneira de tocar de Cristina Margotto, a minha própria, e também quando tocamos a quatro mãos. O terceiro quaderno a quatro mãos, para mim, é o melhor dos três. Acho que os temas são muito divertidos. E quando tocamos solo, a parte solo, há vários que estão muito, muito rítmico, muito, gostam muito do ritmo na música de Lopes Graça. E quando chegamos ao terceiro, estamos muito, muito encantados, muito satisfeitos. É como uma grande viagem no país.
O que eu não disse e já o deveria ter feito desde o princípio é que este CD com as melodias rústicas portuguesas que o Bruno Beltoise e a Cristina Margotto gravaram foi feito em conjunto com as fotografias do Patrick de Vres. Portanto, não se trata apenas da montagem de uma exposição na qual se realiza recitais com a interpretação destas obras, mas de facto partiu de raiz do projeto de, no mesmo volume, meter as fotografias ou algumas fotografias do Patrick de Vres e também a música do Lopes Graça. A ideia surgiu exatamente como, Bruno? Como é que apareceu a ideia? Vocês já estavam a tocar, segundo creio, já estavam a tocar esta obra quando conheceram as fotografias do Patrick ou não?
Não, isto em 2009 estou a procurar um fotógrafo, realmente. Um fotógrafo novo, um fotógrafo com experiência também, mas que não conhece realmente o país, para ter uma visão pessoal sem ficar preparado realmente para ver o país, para ouvir a música e decidir a sua opinião própria, como fazer o viagem fotográfico com a música. Mas realmente o projeto é, em primeiro, a música, que deve inspirar o fotógrafo. E progressivamente encontrei o Patrick de Vres em França, que tem realmente uma maneira de fotografiar muito boa, muito tradicional também, mas com sujeito, vários sujeitos. Tem muitas exposições em França sobre temas, vários temas. E foi uma experiência fantástica, porque acho que quando estou a tocar estas peças, a primeira vez aparece uma coisa muito normal de articular imagens. E realmente é uma visão do fotógrafo, que não pode agradecer toda a gente. Que não pode agradar toda a gente. É a sua visão, é a sua maneira de ver o Portugal. Não só as coisas maravilhosas do Portugal. Todas as coisas dos campos, das regiões rústicas.
Mas estamos a falar de fotografias que o Patrick de Vres fez depois de ter ouvido a música do Lopes Graça.
Realmente, só depois. Como um viajante como nós.
Portanto, ele partiu de uma matriz, de uma inspiração, não é? Ele não ia com total liberdade, ele sabia que o objeto do seu trabalho seria, de alguma maneira, uma visão complementar da obra de Lopes Graça.
Exato, é uma visão complementar, como uma obrigação de pensar o seu trabalho com a música.
O que me espanta do que disse Bruno é que as fotografias do Patrick de Vres poderão não agradar a toda a gente. Eu acho isso inacreditável. E digo-lhe porquê. Enfim, isto é rádio, não podemos mostrar, mas eu sugiro veementemente a quem nos está a ouvir que, se por acaso não tem ainda este magnífico disco, e é magnífico em todos os aspectos, desde logo a obra de Lopes Graça, a interpretação do Bruno e da Cristina, mas também as maravilhosas fotografias do Patrick de Vres, que parecem ir muito de encontro ao Portugal rústico que o Lopes Graça retrata nesta sua obra. Houve, conheceu alguma reação menos favorável, Bruno, às fotografias do Patrick?
Acho que a sua exposição de papel preto e branco é realmente uma exposição maravilhosa. A articulação das imagens são imagens de color, coloridas, não sei como se diz em português,
mas
a sua articulação é uma articulação pessoal. Patrick quer mostrar coisas várias do Portugal. Não é uma projeção turística, realmente. É uma projeção de coisas que se pode encontrar nas ruas e também das florestas, do Portugal, como o Portugal fica atualmente. Qual é o Portugal atualmente se Lopes Graça estava aqui para ver o Portugal?
Mas, bom, ninguém espera que um artista faça fotografia turística, pois está ali ilustrado, não é?
Exatamente. Mas tenho que dizer que são fotografias principalmente do norte do Portugal. Não tínhamos realmente o objetivo de fotografar cada região de cada melodia de Lopes Graça. Senão o projeto poderia ficar um projeto demencial.
Megalómano também.
Sim. Como a Sorge, como todo. Não foi possível. Acho que vale a pena realmente ver esta exposição.
Mas diz-me que a exposição contém fotografias a cor.
Não, só fotografias.
Preto e branco.
Sim, a exposição preto e branco.
Só preto e branco, porque aliás as obras, as fotografias como estão reproduzidas no disco.
Exatamente.
Apenas em preto.
No disco, o libreto importante tem uma escolha.
Uma escolha?
Uma escolha.
Uma seleção?
Uma seleção de fotografias da exposição, preto e branco.
Que impacto é que este projeto de apresentar simultaneamente o concerto inserido na exposição das fotografias que vocês fizeram inicialmente em França, portanto a estreia foi em outubro do ano passado em França, em Dunkerque, foi apresentado também na Maison de Portugal, e em Portugal foi estreado em março deste ano em Lamego, num concerto no Teatro Ribeiro Conceição, e em julho em Guimarães. Portanto, esta é a terceira apresentação em Portugal, esta que vai ter lugar no dia 15 em Cascais e depois no dia 17 em Coimbra. Quais foram as reações dos públicos em França e em Portugal a este projeto?
Vou tentar explicar. A reação do público foi uma grande surpresa musicalmente. Também, o Portugal não está muito conhecido em França. Este aspecto do Portugal, as reações foram muito boas. Em Portugal, havia uma reação muito boa com a música, e um pouco de medo para saber se realmente a visão de Patrick Dovrech é uma visão exacta da ideia dos portugueses do seu próprio país. Mas acho que é bom provocar um pouco de reação.
E os portugueses, que reação tiveram à exposição?
A exposição de papel gosta muito, o público gosta muito da exposição. Realmente, o trabalho do Patrick Dovrech é de uma primeira qualidade de fotógrafo. É um grande fotógrafo francês.
E as fotografias? Bom, se o que vemos no CD é de uma tão grande qualidade, sim, Bruno, imagino, porque eu não tive ainda a ocasião de visitar esta exposição e estou desejosa de o fazer, o seu impacto em papel, portanto, muito maior, será com certeza maior ainda do que ver as fotografias neste CD. A exposição vai estar patente durante todo o mês de dezembro no Museu da Música Portuguesa. O concerto insere-se no meio do mês, exatamente em 15 de dezembro, às 18 horas. Depois, Coimbra é que fica a perder, porque vai ouvir apenas a música, a perder, enfim, no sentido de não ter a complementaridade das fotografias do Patrick. Será um convite para desafiarmos os coimbricenses a vir até Cascais assistir à exposição.
O concerto do 17 de dezembro é o dia de nascimento do Lopes Graça e o concerto vai ser também como a projeção das fotografias, mas a exposição vai ficar em Cascais.
Portanto, o vosso concerto é sempre articulado com ou complementado, além da exposição, tem também uma projeção das fotografias?
Exatamente. A articulação da projeção das fotografias está sempre com o concerto. Uhum. É uma outra visão das fotografias, é uma maneira diferente de viver as imagens.
Uhum. Este projeto tem margem para continuar a crescer, Bruno?
Espero. Tenho vários projetos com a música portuguesa, mas espero realmente guardar este projeto, este recital muito especial, porque para viajar temos nos três projetos para o Brasil e esperamos também fazer uma apresentação para o Brasil, porque o ano 2013 é um ano de intercâmbios entre Brasil e Portugal. E este projeto está realmente um projeto para o Brasil também.
Uhum. Esperemos que isso venha a acontecer. Nós já temos então estas duas oportunidades adicionais de ouvir este concerto com a apresentação dos três cadernos para piano, os dois primeiros para piano solo, um deles tocado pelo Bruno Beltoise, outro pela Cristina Margoto e o terceiro caderno de piano a quatro mãos pelos dois, naturalmente. São as terceira e quarta apresentações deste concerto em Portugal. No dia 15, às 6 da tarde, no Museu Verdades de Faria, na Casa Museu Verdades de Faria, no Museu da Música Portuguesa. Portanto, às 6 da tarde realiza-se este concerto, complementado com a exposição que até 31 de dezembro está patente no Museu da Música Portuguesa, sendo que em janeiro, entre 9 de janeiro e 9 de fevereiro, esta exposição das fotografias de Patrick de Vresse transita para Lisboa, para o Instituto Francês de Portugal, onde, portanto, durante um mês, mais um mês, vai poder ser apreciada. Entretanto, dia 17 de dezembro, o dia de Fernando Lopes Graça, o Bruno e a Cristina atuam em Coimbra, numa iniciativa com o apoio da Orquestra Clássica do Centro. Entretanto, o Bruno e a Cristina, enfim, a Cristina tem sido uma parceira privilegiada do Bruno ao longo dos vários projetos que tem tido, nomeadamente com música portuguesa, e tem feito vários projetos que tem vindo a desenvolver, um dos quais teve vários concertos ao longo deste ano em Portugal, especialmente vocacionado para a infância, para desenvolver, segundo creio, incentivar o gosto dos jovens, por um lado, pelos contos, pela ficção, pela narrativa e pela música, naturalmente. São concertos com contos, um desses projetos com obras de Fernando Lapa, compostas sobre criações, contos de um deles de Sofia de Melbrenner, Homero, e um outro, um conto de Miyakoto, é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido e que em 2013 vai ter mais apresentações. Bueno, fala-me um bocadinho, ainda sem ir ao específico destes concertos que vão ter lugar em março no Porto, sobre este projeto e os vários resultados que, segundo creio, têm sido muito bons, não é? De vários concertos que têm feito, levando várias obras musicais, várias delas originais, a este público que, por certo, será muito desejoso.
Sim. Há muito tempo que gosto de fazer concertos para o jovem público. Em França, já Já fiz muitos concertos, como o Brás do Repertório, como o Carnaval dos Animais, como a História de Babar, como o Hansel Gretel, uma estreia especial do meu amigo, compositor Emmanuel Lio, e também dos Jogos de Crianças, sobre a música de Bizet. E cada história está traduzida por várias línguas, inglês, espanhol, português e alemão. Nós queremos aumentar este tipo de repertório com encomendas para compositores atuais, como esta obra do Fernando Lapa, um conto extrato de contos exemplares de Sofia de Melo Breiner. O conto Homero há inspirado muito o compositor Fernando Lapa, que fez uma obra muito adaptada para quatro mãos, pequenos instrumentos e narrador. Esta obra vai ser gravada em 2013 com uma outra obra do Fernando Lapa própria, inspirado por Miyakuto. Mas o principal deste projeto é de familiarizar as crianças, o jovem público, com a literatura e com a música. É uma maneira de trazer o jovem para ouvir um concerto realmente de nível clássico ótimo, mas de graça com uma história. Gosto muito das crianças e gosto muito de transmitir o amor da música.
Os concertos em Portugal têm sido em mais do que uma língua? Ou apenas em português?
Não, vamos, trabalhamos cada vez, cada ano temos uma semana específica, os concertos narrados no auditório do Conservatório de Porto. E convidamos escolas, também as crianças do conservatório, convidamos a Escola Francesa do Porto, convidamos várias escolas da região do Porto para assistir a estes concertos. E cada escola pode escolher uma língua para trabalhar a língua. Por exemplo, em inglês, para a escola que quer aumentar as ocasiões de ouvir inglês. Então, cada vez há um narrador diferente para cada língua. Quando é em francês, sou eu também o narrador. Mas para português, para inglês, para alemão e para espanhol, temos vários narradores que participam neste projeto.
Ele tem sido desenvolvido essencialmente no Porto, recentemente esteve também em Coimbra. E Lisboa não está nos projetos? Não houve ainda interesse da parte de diversas instituições em apoiar e acolher este projeto?
Sim,
tão interessante?
Já fiz concertos para a Escola Francesa. Mas é complicado organizar se não temos um lugar para organizar vários dias, uma semana. Precisamos realmente organizar e convidar as escolas da região de Lisboa. Mas agora trabalhamos unicamente com a Escola Francesa de Lisboa. É pena, mas vamos aumentar. Temos também o projeto de fazer uma associação com a Orquestra do Centro para organizar em Coimbra também. E o novo auditório de Porto tem a particularidade de ficar no conservatório com escolas articuladas e este projeto, também com Cristina Margotto, que é professor do piano no conservatório, e temos apoios aqui para fazer.
Este é um exemplo deste projeto que vai resultar, como o Bruno Alberto Baez referiu, num CD com a gravação das obras compostas especificamente para este objetivo por Fernando Lapa, a partir de contos de Sofia de Melo Breiner, Homero, e de Miyakuto. Vai também continuar a rodar em concertos. Um deles vai ter lugar exatamente no Conservatório do Porto em março de 2013. E esperamos, Bruno, arruinou por ocasião disso, voltar a falar um pouco mais sobre isso. Este é um exemplo, bem como as melodias rústicas portuguesas de Fernando Lopes Graça, mas também o outro projeto sobre o qual eu dei uma pequenina luz no início desta entrevista com o Bruno Beltoise, da edição de um conjunto de partituras de repertório português para piano de diversos níveis. Um projeto que o Bruno Beltoise está a desenvolver com a AVA Musical Editions e com o apoio do João Pedro Mendes dos Santos, que consiste, Bruno, em divulgar a outra escala e, mais concretamente, chegando a lugares onde a música portuguesa não está ainda a chegar, este repertório para piano.
Sim, é um projeto que me parece muito importante para fazer conhecer a música portuguesa em França e em outros países. Acho que não existe atualmente uma antologia de peças portuguesas. E a melhor maneira de entrar em contato com os jovens pianistas, os jovens músicos, é entrar nos conservatórios em França. E por isso que estamos a construir uma coleção que chama-se Repertório para Pianistas, em 6 volumes, com uma escolha de peças, de várias peças, desde as peças de Carlos Seixas até hoje, peças especificamente compostas por compositores atuais, para fazer uma grande fresca da história para piano em Portugal. E o primeiro volume vai aparecer para o mês de abril, para fazer um lançamento de maio, 24 de maio, em Paris, com a participação de vários conservatórios de Paris e da região de Paris.
Uhum. Portanto, um dos objetivos principais, em termos do alvo a quem se destina este projeto, são os conservatórios em França, não é?
É também para existir em Portugal. Mas esta coleção vai ser com biografias de cada compositor em 3 línguas, francês, inglês e português, claro. E acho que é uma maneira de entrar em distribuição com a França.
Uhum. Que interesse para já é que houve por parte de conservatórios em França? Que interesse é que houve? É que os conservatórios franceses tiveram?
Estou a apresentar, atualmente apresento o projeto a meus colegas em diferentes conservatórios, o Conservatório Regional de Aubervilliers e La Courneuve, perto de Paris, o Conservatório Départemental d'Argenteuil também, e o Conservatório de Créteil, o Conservatório de Saint-Germain-en-Laye, são grandes conservatórios da região parisiana, não se diz?
Parisiense.
E vamos trabalhar com os professores para preparar pequenos pianistas para a apresentação e para começar a fazer conhecer este projeto. Porque acho que cada professor deve saber que podem fazer trabalhar uma peça portuguesa aos seus alunos. Existe música de vários países na Europa, mas o problema é que a música portuguesa não está conhecida em França. E podemos entrar proximamente com a consciência dos professores franceses.
Bruno, mas parece extraordinário, e pensando concretamente no caso português, em que muitos professores não se interessam por dar aos seus alunos repertório português, não se interessam em estimular os seus alunos para que toquem obras portuguesas. Em França, se seria suposto que isso acontecesse ainda menos. Como é que Bruno conseguiu, com os seus dotes de persuasão, que argumentos utilizou, o que mostrou música portuguesa aos seus colegas dos conservatórios?
Acho que os professores precisam realmente de novas ideias também. Porque senão vamos sempre trabalhar as mesmas peças para os alunos de piano. temos um grande repertório, mas tem uma posição particular para fazer uma ligação entre o Portugal e a França. Se a música está muito interessante para fazer novas coisas, para pensar um pouco mais como a Europa musical está a existir, acho que vai ser um projeto complicado. Acho que no próximo ano não todos os pianistas em França vão tocar peças portuguesas. Mas, precisamente, acho que com o suporte da partitura, que é muito importante para mostrar, para trabalhar, acho que, precisamente, com o suporte da Embaixada, por exemplo, o suporte de Camões e com várias iniciativas privadas, não sei, dos conservatórios, temos que avançar, precisamente, para fazer conhecer. É um projeto para o ano que vem.
Como é que as partituras vão ficar disponíveis? Portanto, é sempre por pedido especial, encomenda especial?
Eu desejaria muito que obter uma ajuda financeira, por exemplo, do Gulbenkiano ou de outras instituições, para encomendar um grande pacote de partituras para fazer ofertas para os conservatórios, para sensibilizar os departamentos de piano. Mas é complicado, porque precisaríamos fabricar 200 cadernos, por exemplo. Mas, com a ajuda do editor Ava, que é um parceiro muito, muito, muito bom, vamos fabricar vários cadernos para começar a difusão. E, então, de uma maneira progressiva, espero que vá crescer mais.
Esperemos que sim, e já agora que isso tenha repercussões não apenas nos conservatórios em França, mas noutros países, inclusivamente em Portugal, porque continuamos a ter o grande problema de a música circular apenas com fotocópia, não é?
Sim.
De não haver, não estar acessível em edição. Portanto, isso vai colmatar. Isto implicou, Bruno, com certeza, um trabalho muito importante, tem implicado, porque ainda está a decorrer o projeto e vai continuar a decorrer durante anos, porque se trata de 6 volumes. Neste momento estão a ultimar o primeiro volume.
Exatamente.
Não é?
Acho que podemos editar um volume cada ano para fazer uma coleção, um escolho de peças importantes, até os compositores mais conhecidos. O Viana da Mota, para o Fragoso, vários diferentes compositores que têm sempre, por o mínimo, uma peça interessante musicalmente para os pianistas estrangeiros. Uhum. Claro.
Este primeiro volume, como exemplo, que é um volume extensíssimo, também faz sentido porque é o primeiro de nível mais elementar, mais básico, com peças pequenas e, portanto, tem uma grande quantidade de peças, desde Carlos Seixas, enfim, compositores históricos do passado, como o Bom Tempo, Alfredo Keil, Alexandre Rei Colasso, Luís Costa, Rui Coelho, Frederico de Freitas, Fernando Lopes Graça, claro está, Eurico Tomás Lima, Jorge Cronar Vasconcelos, Vítor Macedo Pinto, outro compositor, tal como o Cronar de Vasconcelos, e o Lopes Graça, que o Bruno Beltoise já gravou, mas também compositores do presente, e várias obras foram criadas, segundo creio, especificamente para esta coleção, não é?
Sim, estou muito satisfeito com a participação, por exemplo, de Fernando Valente, que compôs duas novas peças, e Fernando Lapá também, 3 peças novas, e mais jovens compositores atuais, como Eduardo Luís Patriarca, João Camacho, Pedro M. Santos, e o mais jovem Pedro Faria Gomes, que tem uma peça muito, muito simpática, Fugindo. E também com João Pedro Mendes dos Santos, que tem uma paixão total, uma paixão para a música portuguesa, estamos a descobrir novas partituras inéditas, de Constanza Capdeville, por exemplo, ou de Felipe Pires. São peças que estão aqui, no primeiro volume, para a primeira vez, editadas.
Além da paixão do João Pedro Mendes dos Santos e a sua, Bruno, por este repertório, por este trabalho, pelo serviço pela música portuguesa, este trabalho a duas mãos, a quatro mãos também, da vossa parte, tem vindo a ser imenso. Por um lado, a seleção, a procura, a seleção do material, mas depois também a edição. E aí, segundo creio, terá sido mais da sua responsabilidade, não é? A revisão dos manuscritos... implicou o trabalho também da sua parte.
Sim, a revisão é muito importante. Precisamos guardar as peças muito bem editadas, sem alterações, pensamos também que os, não sei como se diz em português, os dedos para cada nota não é muito preciso.
A dedilhação.
Sim, a dedilhação. É melhor guardar o texto puro, só com as indicações dos compositores. É um trabalho grande, porque aqui no caderno temos biografias sobre cada compositor em três línguas, para explicar aos pianistas estrangeiros quais são os compositores portugueses.
Uhum. E o contexto também, não é? Ajuda com certeza a compreender a música, a saber um pouco mais sobre quem a compôs, não é?
Exatamente, uhum. O contexto.
Uhum. É um grande serviço pelo património musical português, este empreendido pelo Bruno Beltoise, em colaboração com o João Pedro Mendes dos Santos, e com a edição da AVA, é mais um passo da AVA Musical Editions, muito importante neste sentido. Neste momento está-se a trabalhar para a saída de um primeiro volume que na primavera de 2013 deverá estar pronto e ser lançado em Paris. Espero, Bruno, que também venha a ser feita uma apresentação em Portugal, um lançamento.
Sim, vamos pensar para fazer, por exemplo, na Semana Cultural, ou ao fim de junho, no Conservatório de Porto e também em Lisboa, vamos pensar como fazer para organizar uma apresentação. Atualmente, o editor AVA tem uma nova loja perto do Conservatório de Lisboa e podemos pensar como fazer uma nova apresentação como editor, pode ser também como o Conservatório de Lisboa.
Uhum. Muito bem, nessa altura teremos ocasião certamente de voltar à conversa. Para já ficamos com imensa expectativa relativamente a este projeto, de que já ouvimos falar há algum tempo e que daqui a alguns meses então estará através do seu primeiro volume pronto, repertório para pianistas de compositores portugueses em 6 volumes, um projeto que vai divulgar por todo o lado, espera-se também em Portugal, que ajude muito a que cada vez mais jovens estudantes de piano se interessem pelo repertório e que ao longo da sua formação e depois, eventualmente, nas suas carreiras, incorporem repertório português no seu trabalho. Os portugueses, mas não só. Esperemos que, de facto, resulte esta estratégia de Bruno de dar a ouvir em França, de incentivar em França também e noutros países, naturalmente, o estudo destas obras. O Bruno, que já agora apenas en passant, uma referência, tem feito em vários países, nomeadamente, estou-me a lembrar agora do Canadá, conferências sobre a música portuguesa e, portanto, tem sido fora de portas, fora do nosso país, um muito dinâmico divulgador do património musical português através do seu trabalho académico, teórico, pedagógico e obviamente artístico, como intérprete que já com muitos CDs gravados dedicados a vários compositores portugueses. Bruno, foi um grande prazer voltar
a estar. Foi um prazer para mim também.
Consigo.
Obrigado.
E qualquer dia voltamos a falar quando houver mais capítulos deste empreendimento que tem em mãos, ou a solo, ou com outros músicos, como neste caso a Cristina Margoto, com quem gravou as melodias rústicas portuguesas do Fernando Lopes Graça, que, recordo, vamos poder ouvir em concerto no dia 15, às 6 da tarde, no Museu da Música Portuguesa, em Cascais, e 2 dias depois, em Coimbra, num concerto promovido pela Orquestra Clássica do Centro. Bruno, até qualquer dia, muito obrigada.
Muito obrigado também. Thank you.
Na Outra Margem. Um passeio pela música erudita em Portugal.